Quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor. No Evangelho de Marcos, no capítulo 5, nós leremos os versos 21, 22, 23 e 24. A palavra do nosso Deus para a nossa reflexão nesta noite nos diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que se chegou a ele um dos principais das sinagogas, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Oremos. Pai, lemos uma porção da tua palavra que fala acerca de um evento na vida de Jesus enquanto esteve aqui na terra. E nós queremos aprender com o Senhor essa passagem tão conhecida. Por isso, Pai, fala ao nosso coração. Transmite o teu recado a nós, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, tenho certeza, que é conhecido dos irmãos, pelo menos aqui da igreja, se não é, deveria sê-lo. É um dos milagres de Jesus e é um milagre impressionante. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos para o verso 24. Quando o evangelista Marcos diz que Jesus, atendendo ao convite de Jairo, foi com ele. Jesus foi com ele. E eu queria refletir com os irmãos nesta noite sobre o que acontece quando Jesus vai conosco. Jairo chega a Jesus com um pedido especial. A sua filha estava morrendo, sua filha de 12 anos. Certamente Jairo já havia procurado todos os recursos médicos da sua época, já havia esgotado as possibilidades. Ele fica sabendo de Jesus, fica sabendo que Jesus era alguém que poderia curá-la. E ele vai até Jesus, convida-o para que fosse à sua casa, diz que insistentemente ele convidou Jesus. E Marcos diz, e Jesus foi com ele. É interessante porque no meio dessa trajetória, entre o local onde Jesus estava, à beira do lago ou à beira do mar, até a casa de Jairo, foi um percurso longo, pelo menos para Jairo. Porque diz o texto na sequência que grande multidão seguia a Jesus e essa grande multidão comprimia a Jesus nas estreitas ruas daquela época. Imagine você que é pai, com uma filhinha de apenas 12 anos, estando à morte, à beira da morte. Você sabe que na sua cidade existe uma pessoa que pode curar a sua filha. Não tenho dúvida nenhuma que todos os pais aqui procurariam essa pessoa. Agora imagine uma cidade de Joinville com seus 600 e poucos mil habitantes se todo mundo tivesse a mesma ideia na mesma hora. Porque aparentemente foi exatamente o que aconteceu. Todos daquela cidadezinha procuraram a Jesus em busca de alguma coisa. Alguns em busca de cura. Outros, talvez, pensando que Jesus poderia alimentá-los, como já fizera. Talvez expulsar demônios. Talvez ensiná-los acerca do reino de Deus. Mas uma grande multidão seguia a Jesus comprimindo-o. Quero que você imagine a aflição desse homem chamado Jairo. Ele consegue chegar a Jesus, ele consegue fazer com que Jesus decida se ir à sua casa. E é interessante que Jesus vai com Jairo, porque Jesus nem precisava ir. Nós temos o exemplo do centurião que chegou para Jesus e disse: meu servo está morrendo, eu só peço que digas uma palavra e ele será curado, não precisa nem ir na minha casa. E aquele servo foi curado exatamente a hora que Jesus proferiu a palavra. Sabemos que Jesus não precisava ir à casa de Jairo para curar a sua filha, bastava lhe dizer: volte em paz, tua filha está curada, e certamente ela seria. Mas Jesus decide atender ao convite de ir à casa de Jairo. Creio eu, se estivesse eu no lugar de Jairo, eu ia à frente de Jesus já tentando abrir caminho para que a multidão pudesse deixá-lo passar mais tranquilamente. No meio daquela caminhada, uma mulher, que não é citado o nome, toca em Jesus porque ela cria que se tão somente tocasse em Jesus, ela seria curada da sua hemorragia. E justamente aí vem a prova da paciência de Jairo. O problema não foi Jesus ter curado a mulher. O problema é que quando a mulher toca em Jesus, ela é curada, Jesus sente que dele saiu poder, porque aquele toque foi diferente. Certamente muitas outras pessoas naquela multidão tinham tocado em Jesus e nada tinha acontecido. Muitos tinham esbarrado em Jesus. Mas aquela mulher, num toque de fé, alcança a cura. E aí Jesus para no meio da multidão, causa até um transtorno para os seus próprios discípulos. Ele diz: alguém me tocou. Os discípulos de Jesus olham para ele com aquela cara de surpreso, dizendo: mestre, tanta gente te comprime, como queres saber quem te tocou? E aquela mulher, quando Jesus insiste, dizendo que alguém lhe havia tocado, e pergunta: quem me tocou? E aí ele estava olhando, e creio eu que ele olhou para a mulher, porque ele já sabia que era ela, e ele queria que ela testemunhasse. Por isso que é interessante nós testemunharmos os toques de Jesus na nossa vida. Ela então, diz o verso 33, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Espero que as irmãs não fiquem bravas comigo. Uma vez, pregando sobre esse texto, eu quase apanhei na saída. Não foi aqui. Eu disse: imagine a cena. Se a mulher do fluxo de sangue era que nem a minha irmã mais nova, isso levou algum tempo. Porque a minha irmã mais nova é daquelas que conta tudo nos mínimos detalhes. Imagine essa mulher contando para Jesus da sua enfermidade, do quanto ela gastou durante todo o tempo que ela foi enferma, de quantos médicos ela consultou na sua vida. E agora, os irmãos, imagine Jairo ali com o coração na mão, porque a sua filha estava à beira da morte. Ele já tinha conseguido convencer Jesus de ir à sua casa, mas no meio do caminho essa mulher tem que aparecer, tem que ser curada e tem que contar para Jesus todos os detalhes da sua enfermidade. E Jairo ouvindo. E Jesus, por fim, diz: filha, vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. Quando, enfim, Jesus ouve a história da mulher, quando, enfim, Jesus despede a mulher, diz o texto no verso 35, falando Jesus ainda essas coisas, ou seja, despedindo a mulher e dizendo: vai-te em paz, a tua fé te salvou, chegam os da casa de Jairo. E é interessante porque notícia ruim corre depressa. Já chegaram dando aquela notícia: tua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. E diz que Jesus, sem acudir tais palavras, disse: não temas, crê somente. Você sabe de uma coisa? Para trazer notícia boa, dificilmente alguém chega para a gente para trazer. Agora, para trazer notícia ruim, tem um monte de emissários aí. Para nos dar, quando a gente está naquele momento de luta, e era o caso de Jairo com a sua filha, à beira da morte, para nos dar uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de incentivo, são poucos. Mas para chegar e dizer: olha, não incomoda mais o mestre, não precisa fazer mais nada, não tem mais o que fazer, o que era para ser feito já foi feito, desiste logo disso, tem muita gente. E eu quero dizer para você, meu querido, nesta noite, que quando Jesus vai conosco, nós não precisamos ter medo de más notícias. E nem tampouco precisamos desanimar quando as outras pessoas querem nos desanimar. Nós só precisamos ouvir a voz do Mestre dizendo: não tenha medo. Creia somente. Tentaram desanimar a Jairo. Tentaram dizer para Jairo que não adiantava mais pedir nada para Jesus. Ou seja, disseram para Jairo: nem Jesus dá conta do seu caso mais, nem ele resolve. E Jesus calmamente olha para Jairo e diz: Jairo, não tenha medo, somente creia. Se você convidar Jesus para fazer parte da sua vida, para ir à sua casa, para estar onde você estiver, não importa qual notícia ruim você receba, você não precisa temer. Não importa o que vierem lhe dizer, não precisa ter medo, basta crer, porque Jesus pode transformar qualquer notícia ruim num grande milagre. Seguindo o texto, Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam. E ao entrar, lhes disse: por que estás chorando? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se de Jesus. Meus queridos, quando Jesus está conosco, nós não precisamos temer nem sequer a morte, nem os sinais de morte. As outras pessoas podem até rir da gente, não tem problema nenhum. Se Jesus está conosco, o nosso choro se torna em alegria. Jesus disse: olha, por que estão chorando? A criança não está morta. Zombaram de Jesus. No entanto, aqueles mesmos que zombaram de Jesus, que riram de Jesus, tiveram que admitir a vitória de Jesus e de Jairo depois. Talvez quando você enfrenta dificuldades, as pessoas riem de você quando você manifesta sua fé em Deus. Deixa rir. Deixa que eles riam. Porque eles vão ter que testemunhar o poder de Deus depois. Talvez você pense que para o seu problema não há mais saída. Ou talvez as pessoas digam isso. Na sua enfermidade, no seu casamento, já que estamos falando em família. Talvez você tenha enfrentado situações no seu casamento, na sua família, que você mesmo chega a pensar que não há mais solução para o seu casamento, que não há mais solução para a sua família. Mas lembre-se que basta uma palavra de Jesus, e se você crê em Jesus, uma palavra só do nosso Mestre resolve qualquer problema. E aquilo que não tinha mais solução, passa a ter solução. Aquele casamento que estava sendo destruído por Satanás, pelos inimigos do casamento, passa a ser vencido. Porque o mais importante desse texto é o que vem a seguir. Quando Jesus vai conosco, nós sabemos quem tem a última palavra. As pessoas disseram para Jairo: não precisa incomodar o mestre porque tua filha morreu. Quando Jesus disse: olha, não chorem, porque ela não está morta, ela dorme. As pessoas riram de Jesus. Mas quando Jesus disse: menina, levanta-te, o que aconteceu? Ela levantou, porque a última palavra foi, é e sempre será do Senhor Jesus. Se as pessoas têm dito a você que o seu caso não tem solução, não tenha medo, Jesus pode dizer que ele já foi resolvido. Se as pessoas têm dito para você que o seu casamento não tem mais o que fazer, lembre-se, Jesus é o Senhor das famílias. E eis aqui um milagre que Jesus realiza no meio de uma família. Porque não há perda maior do que os pais perderem os filhos. E Jesus intervém nessa família e resolve este problema que ninguém mais poderia resolver. Talvez, se no seu trabalho a situação está tão difícil que você mesmo acha que não tem mais saída, lembre-se, não dê ouvido ao que as outras pessoas dizem. Abra os seus ouvidos para ouvir somente uma voz que é importante, que é a voz de Jesus. Deixe Jesus dar a última palavra. Deixe ele dizer o que ele pode fazer na sua vida. Deixe Jesus dizer o que ele pode fazer no seu casamento. Não deixe que o mundo dite as normas da sua casa. Deixe Jesus ditar as regras da sua família. Deixe Jesus dizer o que ele pode fazer no seu lar. Porque a última palavra é dele. É ele quem tem autoridade sobre a morte, é ele que tem autoridade sobre as enfermidades, é ele, inclusive, quem tem autoridade sobre os relacionamentos quebrados, desfacelados, desmoronados. É ele quem pode reconstruir. É Jesus quem pode quebrar as muralhas que impedem um bom relacionamento. E é Jesus quem pode construir muralhas que protegem um bom casamento. Deixa ele fazer isso na sua vida. E tudo isso começa com um convite. A ressurreição da filha de Jairo começou com aquele convite que ele fez para Jesus ir à sua casa. A reconstrução, talvez, da sua família vai começar com um convite que você vai fazer para Jesus esta noite. A reconstrução de algum relacionamento seu vai começar com um convite que você vai fazer para Jesus. A cura que talvez você está buscando e tanto precise vai começar no convite que você vai fazer a Jesus. A transformação da sua vida começa com um convite feito a Jesus. O problema de Jairo era sua filha que estava à morte. E ele disse: Jesus, minha filhinha está morrendo. Venha à minha casa, impõe as mãos sobre ela e ela será salva. Talvez você precise dizer para Jesus nesta noite: o meu casamento está acabando. Vem, restaura meu casamento. Talvez você precise dizer para Jesus esta noite: a situação lá no meu emprego está difícil, está complicada. Vem e restaura. Talvez você precise dizer para Jesus: estou doente, estou enfermo, preciso do teu toque curador. Vem até a minha vida e toca. Talvez você precise dizer: Senhor, eu tenho ouvido tantas notícias ruins. Eu tenho ouvido tantas pessoas tentando desanimar-me. Vem e me dá a última palavra, porque é dessa palavra que você precisa. Foi esta palavra de Jesus para Jairo: não tenha medo, creia somente. E quando Jesus disse: menina, eu te ordeno, levanta-te, imediatamente ela se levantou. E é interessante que o relato termina dizendo que ela se levantou com fome. E Jesus em seguida manda que eles a alimentassem. E todos aqueles, inclusive os que riram de Jesus, ficaram sobremodo admirados do que Jesus fizera. As mesmas pessoas que têm tentado lhe desanimar, quando virem o que Jesus vai fazer na sua vida, vão ficar admirados. Eu quero convidá-lo a orar neste momento. Em seguida nós estaremos louvando ao Senhor. Pai, nós ouvimos a tua palavra através do evangelista Marcos. Esse milagre executado por Jesus na casa de Jairo. Nós estamos celebrando este final de semana aqui na igreja as nossas famílias. Sabemos, Pai, que tu te importas com cada família que está aqui. Porque foi tu quem criaste as famílias. E, ó Pai, o milagre na casa de Jairo começou com aquele convite que ele fez a Jesus para ir até a sua casa, para ir até a raiz do problema que ele estava enfrentando: a saúde de sua filhinha. Talvez neste momento o Senhor há filhos teus aqui, clamando e convidando-o para fazer parte das suas vidas, para ir até a raiz do problema, seja na família, seja no casamento, seja no emprego, seja problema de saúde, os mais diversos tipos de problemas. Nós, nesta noite, queremos convidá-lo para ir conosco, para resolver esses problemas, para transformar o que precisa ser transformado, Pai. E nós lhe damos esta autoridade para mudar aquilo que necessita ser mudado em nossa vida, para reconstruir o que precisa ser construído e para demolir aquilo que tem nos impedido de ter um relacionamento mais profundo contigo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, tudo aquilo que tem impedido-nos de viver uma vida feliz, plena, conforme aquela que o Senhor Jesus veio nos trazer. Senhor, aceita o nosso convite e vem conosco. Porque quando tu estás conosco, nós não precisamos ter medo de más notícias. Não precisamos dar ouvidos àqueles que zombam da nossa fé. Porque nós sabemos de quem será a última palavra. Porque a última palavra é sua. E nós queremos ouvi-la nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.